para ligar o nosso cronômetro assim que eu der boa noite para o Alessandro Barcelos, o candidato da Chapa 5, o Inter Pode Mais, fez 102 votos e eu quero começar te dando boa noite, Alessandro, e querendo saber como está a expectativa para esse segundo turno e se ficou satisfeito com o resultado da eleição no Conselho. Tudo bem, Alessandro?
Tudo bem, Jory, boa noite para ti, boa noite para os ouvintes da Rádio Gaúcha, um dia importante para o torcedor colorado, para aqueles que se preocupam com o futuro do clube, né? Um passo na direção da escolha de uma nova gestão, primeiro passo junto ao Conselho Deliberativo, e nós tivemos a felicidade de sermos a chapa mais votada, o que aumenta a nossa responsabilidade, mas nos enche de orgulho de estar participando desse momento do clube e de poder contribuir de alguma forma por uma, o que nós estamos chamando de uma disruptura, de uma mudança, de uma alternância de ciclo, onde a gente possa mudar a forma de gestão do Internacional, que a gente possa colocar o Internacional numa trilha de inovação, numa trilha que o clube busque seus títulos, busque sua vitória dentro de campo, porque ao fim e ao cabo é o que o torcedor quer, é o que todos nós queremos. Então, dar condições, dar estruturação para o clube, e a gente fala muito nisso, nada mais, nada menos do que dizer que estamos preparando para dentro de campo os resultados acontecerem. Tudo é consequência de várias áreas, mas tudo tem um único fim, que é um time campeão, um time vencedor. E é para isso que a Chapa 5, o Inter Pode Mais, vem agora nesse segundo turno conversar com o torcedor, com a torcedora, com o sócio, a sócia, né? Para que a gente possa continuar tendo e recebendo este apoio importante que já viemos recebendo desde o primeiro dia que anunciamos a chapa. Ele vem crescendo, ele vem ganhando espaço e eu tenho certeza que isso tudo está acontecendo por conta de uma única razão. Nós apresentamos um projeto que é realista, concreto, com possibilidade de execução e com objetivos e metas para que o Internacional saia da situação que se encontra e volte a um círculo virtuoso de vitórias.
Bom, Alessandro, acho que é algo muito importante, e até por tudo aquilo que eu vinha dizendo na abertura do programa, por ser uma transição que pega o clube em meio a uma temporada, e não é em meio a uma temporada que tem uma semana. Não, é provavelmente assumir num dia e ter jogo no outro. Então, assim, é uma temporada completamente diferente. De que forma o senhor pensa a transição e o diálogo iniciado com o atual presidente, com a atual gestão, para que o clube sofre o menos possível com essa mudança de gestão?
Esta é uma situação realmente atípica, o clube ter uma transição de gestão em meio a uma temporada, o que requer uma responsabilidade ainda maior de compreender o momento que a gente vive e o momento que a gente vai estar vivendo no final do ano, né? Para que a gente possa dar segurança, dar condições de trabalho, né, para quem está lá, sabendo que terá ali o respaldo da direção, porque o clube ele é muito maior do que as gestões, ele continua e as gestões mudam. Então, desta forma, a gente vem se manifestando desde o início do processo eleitoral, né, em todas as oportunidades que eu tive, reforçando a importância da confiança no grupo de jogadores, da confiança na comissão técnica liderada pelo Abel Braga, para que a gente possa fazer esta transição ganhando dentro de campo. De nada adianta nós criarmos um ambiente de insegurança ou de desestabilização, né? E por isso é importante também que a gente reforce que o nosso treinador, nesse processo de mudança no meio de uma competição, é o Abel Braga, e é o Abel que vai entregar, né, o clube no dia 31 de dezembro em determinada posição da tabela, é o Abel que vai, né, com o seu trabalho nos levar à possibilidade de título e a possibilidade de disputa das fases seguintes da Libertadores. Então, muita calma, muita clareza, né, e entendendo que o que se fala é em prol do Internacional. Evidentemente que nós temos uma proposta e estamos apresentando ela, que mudam questões importantes dentro do departamento de futebol, mas esta temporada típica que continua na virada do ano, ela precisa ser respeitada e é com esse calendário que nós vamos trabalhar antes de qualquer ruptura, de qualquer mudança ou de qualquer novidade, para que a gente tenha a segurança que esses atletas e esta comissão técnica vão fazer o melhor para nos levar às vitórias e ao título.
Bom, José Alberto Andrade, nosso convidado aqui do Show dos Esportes, nossa estrela móvel, está com a gente também. Zé Alberto, boa noite. E a próxima pergunta para o Alessandro é toda tua, Zé Alberto. Alô, Zé Alberto. Bom, daqui a pouco, então, o Zé Alberto entra aqui para fazer uma pergunta para o Alessandro.
Diori?
Fala, Zé.
Nós estamos aqui. Boa noite, Diori. Boa noite, amigos do Show dos Esportes. Boa noite, Alessandro. Parabéns aí pelo resultado neste primeiro turno. E eu já na resposta anterior já um pouco que respondeu. Eu acho que a partir de agora, até porque o tempo é curto para dois candidatos, eu acho que agora não se fala mais para conselheiro, né? Se fala mais, fala agora para quase 100 mil eleitores que o Inter tem aí para a eleição do associado. Então é muito importante que, por exemplo, o plano aí que o Alessandro revelou da permanência do Abel até o final do brasileiro já é algo efetivo. E eu não quero me tornar muito chato, mas eu sou repetitivo em busca do fato. A revelação do nome de quem comandará o futebol na esfera de dirigente, da vice-presidência de futebol de Alessandro Barcelos, ela vai ser revelada antes da eleição pelo associado, Alessandro?
Oi, Zé, boa noite. Estamos trabalhando e evidente que cada etapa dessas ela avança um pouco mais as definições, né? E a eleição que aconteceu hoje nos coloca mais próximos, né, de uma possibilidade, ou seja, agora já são 50% de chance, né? Antes éramos quatro candidatos, 25% de chance para cada um. E com isso faz com que a gente avance um pouco mais em algumas definições, entre elas a própria avaliação do trabalho que vem acontecendo no departamento de futebol, a sua equipe, enfim, e aquilo que a gente pensa para o futuro do Inter, sempre considerando esse episódio único, que é uma continuidade de temporada em meio a isso. Então, considerando isso, a gente vai avançar nessas análises. Nós temos muito claro, eu já falei isso outras vezes, entendendo o torcedor numa cultura do futebol, principalmente do futebol gaúcho, né, de que o homem do futebol é uma das peças mais importantes desta engrenagem. Nós também achamos, por óbvio, que as pessoas que vão estar cuidando do futebol são importantes, mas antes disso, nós achamos muito importante que o nosso projeto, que envolve sim uma mudança no papel dos dirigentes, nós achamos que os dirigentes não devem ser executores de projetos, de políticas, né? E sim, os garantidores de que a cultura do clube e a estratégia desenhada está sendo aplicada pelos profissionais, isso nos coloca no desafio de encontrar perfis com esta característica, né? Que tenham aderência a este modelo, porque para nós isto é uma ruptura importante na forma e na cultura de fazer futebol. Nós não acreditamos que existam salvadores da pátria, que nós vamos tirar da cartola um dirigente que conhece o futebol como ninguém sozinho, que vai entrar lá para dentro, vai contratar, vai mandar embora e daqui a pouco vai, inclusive, estar influenciando na forma tática de jogar o clube, o time. Nós não acreditamos nesse modelo. Portanto, esse debate é um debate muito sério para nós, que se resuma num nome que será anunciado para a torcida como o cara que vai resolver os problemas do Internacional. Não. Tem uma equipe profissional que vai ser discutida junto, uma equipe técnica que vai ser discutida junto, um modelo e um rearranjo do organograma do futebol que nós já estamos apresentando, por exemplo, com a presença de um executivo técnico, e essas mudanças, junto com o dirigente político, farão parte do departamento de futebol. Nós não vamos anunciar isso em partes, nós estamos trabalhando para que isso possa ser anunciado, ser transparente com o torcedor, para que ele entenda e vote num projeto que represente esses valores para uma mudança no futebol.
Bom, isso então, antes ou depois do segundo turno? Essa é a questão da data.
Vamos tentar fazer isso antes. Eu te confesso que não estou preocupado agora. Evidentemente que os associados, aqueles que têm a opção de votar, na medida em que a gente apresenta esse projeto e temos apresentado e apresentamos para o Conselho Deliberativo desta forma, né? E eu sei que mudou o foco, mas o interesse pelo futebol é o mesmo. Nós, na medida em que isso seja possível da gente definir, vamos fazer isso antes da votação do dia 15.
Pois é, a pergunta que eu ia complementar era justamente essa, se não estava sendo apenas divulgado ou se não estava ainda definido o nome do vice de futebol. Ele ainda não está fechado.
Não está definido. Nós vamos começar, até porque seria uma situação também até de alguma forma de desrespeito ao pleito, na medida em que nós tínhamos 4 candidaturas, uma eleição bastante equilibrada e sempre que tu acabe tratando, por mais que as coisas sejam, né, buscadas através de uma blindagem, de um sigilo para não atrapalhar, muitas vezes isso acaba atrapalhando e a gente, por respeito a todo o processo, aos demais candidatos, trabalhamos, né, de uma forma de que agora, sim, com uma situação um pouco mais clara, né, com o enfrentamento de 2 projetos, de 2 ideias, a gente possa avançar em vários fatores para que o torcedor conheça melhor a forma e quem vai poder executar esse trabalho.
A gente está conversando com o Alessandro Barcelos, candidato da Chapa 5, o Inter Pode Mais, que foi para o segundo turno da eleição do Internacional, que será disputado com o voto do associado no dia 15 de dezembro. Alessandro, eu queria saber 2 coisas. Pode ser um principal ponto positivo e um principal ponto negativo daquilo que há no Inter hoje, na atual gestão. Ponto positivo, obviamente, que você pretende manter da forma como está, e um ponto negativo que você pretende mudar imediatamente quando assumir o clube.
Eu acho que o ponto positivo, nós conseguimos fazer algumas alterações importantes no redesenho de processos, principalmente administrativos e financeiros, né? Para que desse, a partir de tudo que aconteceu em 2015, 2016, não aconteça mais. Então, são processos internos do clube de redução de custos importantes, né, nas áreas meio, né, e também um processo de adequação, eu diria, por exemplo, de um sistema de compras no clube que era totalmente ignorado, onde 98% das compras, dita isto pela consultoria da Ernst & Young, uma das maiores consultorias do mundo, eram feitas totalmente por fora de um sistema robusto de compras que o clube, inclusive, já tinha um sistema, né? E hoje, 99,9%, salvo alguma emergência, é feito por dentro deste sistema de compras e isto organizou melhor o clube, né? Eu poderia citar, por exemplo, a circulação de mais de 5 milhões de reais por ano no pátio do Beira-Rio em dias de jogos, né? Que eram os dias de arrecadação do estacionamento, por exemplo, e dias de pagamento dos funcionários. Então, tinham funcionários do clube que desfilavam pelo estádio com mochilas de dinheiro, levando para um lado e para outro, para pagamento de funcionários. Isso não existe mais no Beira-Rio. Nós mudamos isso. Hoje é tudo automatizado, é tudo por cartão. As pessoas não precisam ficar até as 2 horas da manhã para receber um valor do seu trabalho suado durante um jogo que começa às 9h30 e a pessoa é liberada, chega às 6 da tarde e é liberada 1h30, 2 da manhã, ainda numa fila para receber. Então, essas questões todas foram feitas e avançaram, e nós esperamos avançar ainda mais. Se olharmos pelo lado daquilo que precisa avançar, nós não podemos mais negociar com o tempo. Nós precisamos enfrentar a dívida a curto prazo de uma forma a melhorar a nossa receita, a reduzir a nossa despesa, e a gente tem falado como fazer isso. Isso não é um chavão, isso não é uma frase pronta, isso tem uma ideia na nossa chapa de como fazer. Eu não vou aqui me alongar na resposta, mas a gente pode aprofundar em algum momento, fazer com que se tenha um equilíbrio operacional entre receitas e despesas, e que a venda de atletas, que já foi saudada durante um ciclo de 20 anos como a salvação da lavoura, essa venda de atletas se transforme como um novo portfólio de investimento, com uma nova gestão de ativo. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos continuar vendendo atleta. Se tiver que vender 1, 2, venderemos. Mas nós vamos replicar esse recurso no futebol, para que o recurso da venda de atletas não seja utilizado para as despesas do dia a dia, como salário, como água e como luz. Para isso, nós precisamos melhorar a nossa receita e reduzir os nossos custos para que o equilíbrio operacional do clube se sustente.
Alessandro Barcelos, dentro da modificação do futebol, o que, que pode ser feito à medida que o investimento, e aí está também um homem de finanças do Inter, trabalhou na finança, na administração, Tem como criar uma maneira de investir logo em seguida? Eu estou trabalhando com fevereiro, eu nem estou trabalhando com a ideia da virada do ano e da posse do novo presidente. Mas tem como criar um modelo de investimento, um poder de investimento do Inter para fazer adequações necessárias? E eu estou contando aí a possibilidade até de troca de comissão técnica, implantação de um projeto, acho que até foi falado isso anteriormente, a partir de fevereiro?
Olha, Zé, a gente sabe que a situação do clube financeiramente ela é muito difícil, né? Mas nós sabemos e tivemos participando da vida do futebol, e nesses 9, 10 meses que eu estive lá, eu pude ver como é importante nós olharmos para a eficiência, né, do gasto do futebol. Isso para mim faz uma grande diferença. Eu tenho na minha memória e também na minha experiência fora do futebol, uma recordação muito ruim. Eu acho que o Internacional trabalhou muito com o método da tentativa e erro. Se contrata 5, 6, 7 jogadores, para 2, 3 dá certo, para 1 dá certo. Isso tem que ser reduzido. Errar, todo mundo vai errar. Mas nós não podemos fazer mais contratos de 5 anos com jogadores que são dúvidas, inclusive fora daqui, onde estavam. Nós não podemos mais ter salários acima de um patamar que o clube não suporte. Nós não podemos mais contratar sem utilizar a ciência de dados. Isso é fundamental para se ter uma melhor eficiência, né? Para fazer mais com menos, que foi a frase que eu usei quando assumi o futebol. Nós terminaremos esse ano, né, com uma redução de custos da ordem de 15 milhões de reais comparado à execução do ano passado. E nós temos certeza, né, infelizmente com as lesões que tivemos, estávamos numa condição de liderar o campeonato por quase todo o primeiro turno, termos classificado no início do ano em 2 fases eliminatórias da Libertadores, depois na Copa do Brasil e na Libertadores novamente na fase de grupos. Então, um elenco competitivo, uma comissão técnica competitiva, infelizmente isso não foi mantido e a gente está na situação que está. Mas nós tivemos, para que o torcedor olhe para frente, para que o torcedor tenha a esperança da vitória de um time vencedor, nós tivemos vários exemplos de contratações que nós buscamos e que tivemos a criatividade, com o uso do CAPA, que é o nosso Centro de Avaliação e Prospecção de Atleta, com o uso do diálogo de um comitê que discutia isso. Nós tivemos aí a contratação, depois que as coisas começaram a funcionar dessa forma, quando a gente chegou lá em dezembro, e isso começou a rodar um pouco mais a partir de final de janeiro, fevereiro, que foi as contratações do Sarabia, do Iri Alberto, do Bosquilha, do Galhardo, que foram contratações já neste modelo, esse modelo que a gente tanto defende. Então, acho que é possível fazer, sim, contratações dentro desta condição de criatividade, dentro dessa condição de atletas pontuais que venham a reforçar áreas que já nos colocam como importantes, né? E a gente poder, junto com um grupo que já está formado, e que na minha opinião é um grupo sim que tem uma espinha dorsal, que tem jogadores importantes e valorosos, que já vieram das categorias de base, jovens jogadores e outros mais experientes, a gente poder montar um time ainda mais competitivo e brigar por título, sim, já no primeiro momento de 2021.
A gente tem mais 2 minutos, Alessandro Barcelos, candidato à presidência do Internacional, e eu queria nessa última pergunta, Alessandro, te pedir que o senhor aponte aí uma virtude no candidato adversário que o senhor admira e algo que diferencie o seu trabalho, a sua proposta da proposta adversária.
Primeiro, eu tenho falado isso desde o início da campanha, inclusive nas minhas redes sociais eu fiz um vídeo exatamente dizendo isso, que nós éramos 4 colorados, que eu tenho certeza pensam melhor para o Internacional. Então, uma grande virtude é saber, né, que o Dr. Aquino participa da vida do clube há mais de 30 anos e, como conselheiro, sempre contribuiu e sempre elevou o Internacional, né, dentro daquilo que era a contribuição dele no conselho, como algo fundamental. Então, tem esse compromisso com o clube, eu tenho absoluta certeza, né? E é sempre ruim apontar dificuldades, né, nos outros. Eu costumo dizer que a gente tem que trabalhar com os pontos positivos, olhar para as nossas virtudes e transmiti-las, né, do que ficar apontando dificuldades. Mas eu acho que uma das questões importantes nesse pleito é que a gente possa ter um respeito mútuo, né, e que a gente possa trabalhar com as ideias, né, e não desqualificar e não desmerecer, por exemplo, né, a experiência de tempo de clube, porque mesmo tendo pouco tempo no clube, como eu, 5 anos, eu tenho absoluta certeza que nesses 5 anos a contribuição que a gente deu, ela já é significativa e mostra a condição de trabalho que a gente tem para administrar o Inter. Então, eu quero valorizar os pontos positivos, né, e olhar para frente para que a gente possa fazer um debate qualificado nesse segundo turno de ideias e que o sócio e a sócia, que é quem vai realmente resolver esta eleição e esta equação, possa estar baseado em informações, em projetos, em metas, objetivos, porque é disso que vai fazer parte do Internacional e é a primeira eleição que nós vamos eleger os 5 representantes do Conselho de Gestão, ou seja, um colegiado. Isto não representa apenas o presidente e nós temos que começar a nos acostumar com essa mudança de paradigma, com essa mudança de cultura, né, que faz com que o Internacional cresça ainda mais no próximo período.
Muito bem. Alessandro Barcelos, candidato da Chapa 5, o Inter Pode Mais, fez 102 votos na eleição que foi finalizada hoje. Muito obrigado pela entrevista aqui no Show dos Esportes, por esses 20 minutos podendo aprofundar e trazer mais detalhes para o sócio do Internacional que vai votar no dia 15. Um grande abraço.
Um abraço, Alessandro.
Obrigado, Diário. Obrigado, Zé. Um grande abraço para vocês e um bom trabalho.